11 horas e 1 minuto, muito bom dia cidade, começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. Hoje é sexta-feira e hoje o debate é entre vereadores. Aqui comigo o vereador Diomedes. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos que estão aqui presentes na Rádio Polo FM.
Comigo também o vereador Ronaldo Pacas, prazer recebê-lo. Bom dia, vereador.
Muito bom dia, Ney, bom dia ao nobre vereador Diomedes, ao radialista, blogueiro Melqui Lima, ao meu querido Marcondes Moreno, a todos os presentes, enfim, ao meu querido Wagner, prazer em reencontrá-lo aqui. De antemão, agradecer pelo convite, parabenizar também de imediato por essa nova visão na Radiofonia Santa Cruzense, tá? Por a equipe aí, você hoje, à frente aqui dessa emissora, com essa programação, que faz também diferença no meio da comunicação aqui em Santa Cruz. Parabenizar o Ney por esta empreitada, né? E também pelo seu blog aí no dia a dia, relatando as notícias. E saudar a todos com o nosso bom dia.
Bom, são 11 horas e 3 minutos, os vereadores vão debater conosco os assuntos que foram destaque, estão sendo destaque ainda na mídia santacruzense e de toda a região. Hoje tem vinda do governador, ontem teve reunião da Câmara, muita coisa está acontecendo. Eu vou começar pelo que aconteceu ontem na reunião da Câmara de Vereadores. É matéria do blog do Ney Lima, em volta dos protestos após eles terem acontecido, os vereadores meio que pisaram no freio na tribuna da Câmara, né? Prezaram aí pela a qualidade dos discursos, a ética. Vamos ouvir matéria com Luara Andrade.
Luara! Luara Andrade! Blog do Ney Lima. Ainda focados nos recentes protestos em todo o país, vereadores voltam a usar da tribuna com discursos cautelosos. No retorno das noites de discursos para o segundo semestre, os vereadores usaram da tribuna para realizar discursos mais cautelosos e praticamente isentos de ataques pessoais. O que se viu foi o resultado da grande onda de protestos que foram realizados em todo o país contra a classe política, aliados também pela influência direta do resultado de uma enquete vinculada por uma emissora de rádio local, que taxou como negativa a volta do discurso dos vereadores tamanhos acirramentos ocorridos no semestre anterior. O único vereador a não comparecer foi Afrânio Marques, do PDT, que justificou sua ausência por problemas de saúde. Já na pauta, o projeto de reestruturação do calçadão por trás do Moda Center foi bastante citado, como também a meta de limpar a imagem dos vereadores perante as críticas. Temas mais polêmicos, como o caso da farra das locações, não foram levados à tribuna.
11 horas e 4 minutos na linha, o companheiro Marcondes Moreno. Marcondes, quem esperava embate político ontem na Câmara, eu acho que ficou aguardando, não foi tão forte assim, não é isso, Marcondes? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia ao Diomedes Brito, ao Ronaldo Pacas, enfim, a todos os ouvintes. O que aconteceu ontem foi uma grande estratégia dos dois grupos políticos, que viram de que o nível da Câmara no primeiro semestre, sobretudo na reta final, houve uma queda muito grande, né? Toda a imprensa elogiava a qualidade da Câmara, mas na reta final, 60 dias, 50 dias, a situação complicou. Então, ocorre que as manifestações que ocorreram em todo o Brasil, e aqui não foi diferente, deixaram todo mundo com a barba de molho. E, na verdade, o Ronaldo Bacas me disse em entrevista, agora há pouco ao blog, de que eles recebem para produzir qualidade. Não adianta pagar os vereadores para estar ouvindo acusações pessoais, para estar ouvindo situações de ordem particular. Todo mundo quer que os temas polêmicos da cidade eles sejam discutidos de forma madura, democrática e, sobretudo, aberta. Hoje nós temos uma imprensa muito atuante e que está de olho no que acontece na política de Santa Cruz do Cabaribe. Então, para quem esperava, como você colocou, uma troca de acusação, aquela briga toda não ocorreu, a estratégia foi muito bem bolada, porque nós precisamos, na verdade, de qualidade na política de Santa Cruz, senão entra ano, sai ano, e as obras não vêm a Santa Cruz. Às vezes perguntam por que Santa Cruz não é privilegiada com muitas obras. Então, é preciso, para ser privilegiada, você ter uma política de qualidade, e a política de qualidade quando os dois lados buscam, na verdade, essa qualidade mesmo.
Ok, Marco Andes, já agradecendo já a sua participação, você vai acompanhar hoje a vinda do governador Eduardo Campos, que já está confirmada?
Vou sim, estarei lá, até porque, além de ser obrigação, nós somos, recebemos um convite oficial da prefeitura, e será um momento de grande expectativa lá, porque a informação que nós temos é que o deputado federal José Augusto Maia, até às 9 horas da manhã de hoje, não havia sido oficialmente convidado. A minha pergunta, ele vai... Quem é que vai da oposição de Santa Cruz para esse evento? Além disso, existe a expectativa de que existam alguns protestos em relação ao governador, o fato que aconteceria da outra vez. Então, vamos aguardar tudo e esperar, de fato, de que o governador diga o que todos querem ouvir em Santa Cruz, de que a PE-160 será duplicada. Do contrário, nenhuma outra obra será considerada de grande porte para Santa Cruz.
Okay, obrigado, Marcondes. Daqui a pouco a gente traz mais informações, conversa mais a respeito da vinda de Eduardo Campos. Mas agora eu trago o debate entre os vereadores, a gente já começa a conversar já. E eu vou trazer um assunto que foi falado ontem pelos dois vereadores, tanto por Ronaldo Pacas quanto pelo vereador Diomedes. Que foi a questão do calçadão, esse tema polêmico que está dominando os assuntos e, enfim, a cidade toda fala sobre isso, a solução que a prefeitura está apresentando, parece que não é do agrado de todos. Eu começo com o companheiro Ronaldo Pacas, em seguida a gente inverte essa ordem. Ronaldo, com a sua posição diante disso, é necessário mais diálogo, as coisas já estão definidas, como é que está essa situação?
Veja só, Ney, o nobre vereador Diomedes, ele participou há cerca de 15 dias atrás, né, o Ernesto, o Fernando, Gustavo, Dida, eu acho que Jéssica... Me perdoe se eu esqueço alguém. Numa reunião que teve, foi a primeira, lá nas dependências da secretaria, quando foi mostrado pela empreiteira, a CP Construção, estava o prefeito, todo o pessoal, mostrando como seria, a princípio, o calçadão. A priori seria que ninguém iria perder o seu lugar, seria obedecido pelo recadastramento que foi feito, todo mundo teria seu banco no mesmo lugar, né? Iria ser feito o calçadão, a coberta, coisa e tal. O preço seria preço único, extensivo a todos. Na oportunidade, o vereador Fernando Aragão, né, lançou a proposta de que poderia se baratear para algumas pessoas, aquelas que confeccionam calcinhas, cobertas, os mais pobres, na verdade, né, que tinham sido diagnosticados diante desse levantamento que foi feito, inclusive, diga-se passagem aqui, com o apoio de Diomedes, claro que também fez referência a essas pessoas, eu também concordo. Tá? Então, essa questão do preço não ser mais único foi graças a essa interveniência do Fernando, com o apoio de um médico, que também apoia essa decisão, né, de baratear para aqueles que realmente menos têm. E de lá para cá se criou essa celeuma. Eu não fui à reunião do domingo passado, que não aconteceu. Na segunda eu estava viajando, já havia até comunicado, mas eu acho o seguinte, que deve se buscar um pouco mais. A prefeitura está cedendo, já cedeu nesse projeto em vários pontos, né, como por exemplo aqui alguns pontos desse preço que foi baixo, a construtora se questiona porque a CP, aí eu me pergunto a Ernesto, a Zé Augusto, porque a CP, já que a CP esteve desde o começo ali, né, edificação do Moda Center, com a mesma empresa, só agora está sendo questionada.
Quando o senhor disse que a prefeitura cedeu, foi em que exatamente? Diminuiu o preço?
O preço, né, diminuiu, tem aqui também com relação a alguns preços que foram veiculados no tocante aqui, que foi dito que seria de R$ 39 mil o preço das barracas, o que na verdade não condiz com a realidade, R$ 39 mil o preço das lojas, né? Nessa reunião que aconteceu, que Ernesto promoveu lá esta semana, foi dita a frase pelo senhor Neidson, doutor Neidson, que o prefeito havia dito que quem está no calçadão ou paga ou sai. O prefeito ontem confidenciava que não é verdade, estou mostrando aqui documentalmente, porque isso aqui tem a degravação de tudo que foi feito lá. O pessoal gravou e diz, é bem audível, quando ele diz que o prefeito disse, ou paga ou sai, o que não é verdade. Então, eu estou procurando até ver os preços aqui, que eu tinha trazido aqui, do que foi mandado, né? Foi mandado aqui pela prefeitura, foi enviado mostrando até que ponto pode-se chegar a uma conciliação. Foi lançada também a proposta de uma pesquisa proposta aí pelo Dimas Dantas, vice-prefeito, que eu também apoio,
que vá se buscar o povo, né? Vá se tente ouvir o povo, que o povo seja ouvido, até chegar no denominador comum. Agora, que eu acho que o calçadão tem que sair. Essa é a minha opinião. Tem que sair, tem que beneficiar as pessoas. Eu vou ver se eu tento estar aqui. Né? São 2.192 bancas no valor de 2.850, né? Que é a proposta inicial. Então, depois se fez uma subdivisão, né? Bastante. Está se vendo ainda. Ficou aquela questão que sábado foi abordado aqui, que seria 11 milhões, 12 milhões, 13 milhões, 14 milhões. Mas não tem uma definição ainda, porque está se reestruturando o projeto, se revendo, pode até que baixe mais desse patamar. Isso é o que garantia o prefeito ontem. Eu não sei se Diomedes foi numa reunião que aconteceu ontem, eu não fui.
Não.
Porque não fui convidado. Teve uma reunião ontem à tarde, acho que era só para o pessoal da associação. Eu não fui convidado, mas eu sei que aconteceu essa reunião à tarde de ontem. Não sei a quem foi extensivo o convite, que ia justamente se mostrar um novo plano aqui desse projeto. Por isso que eu não tenho, não posso adiantar aqui. Mas que ontem tem alguma novidade, com certeza, de ontem para cá tem nesse aspecto aí. Só que não foi passado para mim. Teve uma reunião, que eu vi o Edson lá, o pessoal da associação, que ia conversar com o prefeito, advogado e tudo mais, mas não sei até que ponto.
Deixa eu passar para o vereador Diomedes. Vereador, o que é que tem realmente de errado, digamos assim, de problema nisso, e qual seria a forma ideal de resolver?
Ronaldo, dizer que muitas vezes não convida não, porque eu acho que deveria convidar a todos os vereadores, mas infelizmente você como da situação e ele não lhe convidou. Mas esse projeto, Ney, é um projeto que não é fácil, né? É uma coisa que vai mexer com 3.500 pessoas, mais ou menos, que tem bancas lá, fora as famílias. Era um projeto que tinha que ser mais discutido, aonde eu mesmo, vereador Diomedes, nunca fui convidado. Eu fui porque sabia que tinha, como não convidou. E outra coisa, quando nós chegamos lá, eu perguntei, prefeito, o calçadão foi para pessoas que não tinham condição de comprar o box no Moda Center. Aí não tinha, foi até o calçadão. E o que é, qual alternativa tem para quem não puder pagar? Ele não respondeu, não soube responder. Aí depois tem a propaganda da CP dizendo que quem não pagar vai passar para outra pessoa, onde já tem uma lista de espera, que eu estou sabendo, de 600 pessoas. Uma grande parte de especuladores que ficam especulando. Quer dizer, isso tem que ser analisado. Fui perguntado também se a cobertura é de boa qualidade. E o responsável da CP disse, não, entra só e entra chuva. Chover, chove dentro. Quer dizer, que parte é essa? Que vantagem é essa que não analisar isso? Ele falou, o Ronaldo estava lá e viu quando ele falou. Disse que para colocar uma cobertura melhor, tinha que gastar mais e ficar muito caro. Aí eu perguntei também, e o pessoal vai comprar? E os bancos? Já vai ter os bancos de cimento? Não, vai continuar pagando os bancos, vai pintar. Quer dizer, aí um projeto desse, que uma hora é 14 milhões, outra hora é 13 milhões, outra hora é 11 milhões. Aí a gente temos que analisar e ver direito. E outra coisa, Ney, escutar o povo. Está sendo esse projeto que está feito uma reunião com 10, 15, 20 pessoas para decidir por 3.500 pessoas. E nós estivemos lá, eu, o vereador Ernesto, a nossa bancada, o deputado federal José Augusto Maia, e 90% é contra a mudança do Moda Center. Tem que escutar esse povo também. O que é que o povo quer? Nossa bancada tem até uma ideia do vereador Ernesto, nossa bancada também está. Estamos juntos nessa mesma ideia, que era, já tem 1,5 milhão, colocaria o piso, que dá para fazer o piso, o saneamento, banheiros e energia, e o povo ficava, e cada um ia fazendo o seu padrão como queria fazer. Quer dizer, que era uma coisa que não ia mexer, porque também ali o pessoal vai investir em uma área que é uma área que é pública, que é uma área que não é do povo, que para mudar a lei vai ter que ser do Moda Center. Você vê como é complexa essa decisão. Aí a gente temos que analisar pessoas também, que tudo que tinha na vida, investiu numa barraca lá. Aí hoje tem que pagar R$1.600 por mês um barraqueiro, não tem condições.
R$1.700 por mês seria a prestação?
A prestação. Quer dizer, pode ser que no meio de 200 tenha 15 ou 20 que vão pagar, mas a grande maioria não pode. Tem pessoas carentes do Santo Agostinho, dos palestinos, vai me procurou, de uma média, eu não tenho condições. Tem mês que eu vendo R$300, R$400, não tem condição de pagar essa prestação, mesmo de R$100. E qual é a solução que está sendo dada? Porque na época que foi, acabei de dizer, para fazer o Moda Center, teve alternativa do calçadão. E quem não tem a condição de pagar, vai para onde? Porque não tem nenhuma alternativa. E o prefeito fica falando, conversando, falando bonito, mas não. É como você vê a parte dos barraqueiros. Ele falava que, olha, não chama o pessoal da oposição para debater, porque vocês todos vão ter o seu canto das barracas. Das cento e poucas barracas, só 20 vai ter um local e a grande maioria perdeu. porque não teve um local para colocar. Por isso que eu digo, o pessoal tem que se organizar, o prefeito tem que aprender a escutar mais o povo. Aonde um cidadão disse que disse, prefeito, não faça isso não, que a maioria não quer. Ele disse, meu amigo, eu só tenho medo dos castigos de Deus. Eu falei, não, o prefeito tem que escutar o povo, tem que escutar o pessoal do calçadão, porque se a maioria, 90% não quer e tem o dinheiro para fazer a estrutura, por que não escutar o povo? Por isso que eu digo, a retada, a oposição, não estamos para dificultar o projeto, mas também ver os anseios da população lá do calçadão.
Vamos ainda voltar nesse assunto, inclusive os vereadores vão poder fazer pergunta entre si. Vou permitir que Ronaldo faça pergunta a Diomedes, Diomedes a Ronaldo. Eu estou na linha, o advogado Neidson foi citado agora há pouco pelo vereador Ronaldo Pacas.
Foi não.
E ligou aqui para a emissora. Advogado Dr. Neidson, bom dia.
Bom dia, Lula. Bom dia, vereadores Diomedes Brito, vereador Ronaldo Pacas e ouvintes em geral. Ei, Ronaldo, afirmou agora que eu teria dito que realmente eu posso ter dito dentro de uma explanação que eu fiz para os comerciantes do Calçadão que o prefeito teria dito ou paga ou sai. Eu quero esclarecer uma coisa. Eu fiz essa colocação, eu posso ter feito essa colocação sim. Porém, antes disso, eu esclareci vários pontos. Quais sejam? Eu, na condição de advogado, convidado pelos barraqueiros, apenas fui responder perguntas e informar os direitos que eles teriam em caso de estarem insatisfeitos com o projeto apresentado pelo poder público. Entendeu? Eu deixei bem claro também na reunião, como deve estar gravado, que não estou ali, não estive ali para formar opinião, nem emitir opinião contra ou a favor do projeto, até porque eu não conheço o projeto. Foi a primeira reunião que eu fui lá no calçadão para tomar ciência do que estava acontecendo. Chegando lá, ouvindo os comerciantes, eles me disseram, alguns me disseram, o prefeito disse, ou paga ou sai. Não sei se foi força de expressão, não sei se foi o entendimento que eles tiveram quando foram comunicados o que iria acontecer, e eu apenas repeti o que ouvi, entendeu? Então, minha condição de advogado, minha proposta de trabalho jurídico não é contestar o projeto do poder público, mas garantir o direito dos comerciantes do calçadão, caso estejam insatisfeitos com o que esteja sendo proposto.
Tá certo. Ronaldo, algo a acrescentar?
Não, é só o Ney, o Ney, isso que eu estou realmente, o que ele disse, está, o que foi degravado aqui, está aqui. Neidson disse que os integrantes calçadão estavam sendo ameaçados pelo poder público com a frase, eu pago ou sai. Palavras do doutor Neidson, vamos dar uma resposta judicial para mostrar a força do povo contra a prefeitura. Isso é o que está contido na gravação, claro, ele vai desenvolver o trabalho, ele tem que defender o seu lado, não estou dizendo que ele está contra ninguém, até por conta eu conheço a sua imparcialidade, se foi contratado por uma área ou vai ser contratado, né, dos que defendem o modo assento, nada mais do que isso. Agora, eu questionei somente essa frase que, segundo o próprio Edson, jamais disse essa frase a quem quer que seja, e é o que está degravado aqui nele, somente nada, evidentemente, contra a sua pessoa, sabe disso muito bem.
Pois é, Ronaldo, então é importante isso, realmente está degravado, eu disse, né, posso ter dito, como disse tantas outras coisas, foi mais de uma hora de reunião.
Uhum.
E repito, eu apenas citei o que eu vi deles próprios, dos comerciantes próprios, que podem estar até com esse sentimento, entendeu? Okay. Mas deixei bem claro, o Neidson, advogado, não está aqui para contestar o projeto. Acerca do projeto que foi apresentado para os comerciantes, que não conheço, na sua profundidade, né? Conheço apenas por ouvir dizer, por eles próprios. Eu não estou ali para contestar o projeto, eu estou para garantir o direito dos comerciantes que estão insatisfeitos com as colocações ou a intervenção do poder público naquele ambiente. Tá certo? Então, obviamente, que se eles estão insatisfeitos com o poder público, com a prefeitura, a ação judicial a ser proposta seria contra a prefeitura. Então, foi isso que eu quis dizer durante a reunião. Tá ok?
Ok, muito obrigado pela participação. Esse advogado Dr. Neidson, participando conosco, foi citado agora há pouco aqui durante a entrevista. Eu vou intervalar. Pois não, vereador.
Ei, enquanto eu estava aqui, o vereador Neto me ligava e foi informado que ontem, o Ronaldo, uma senhora que tinha uma barraca, disse: prefeito, eu não tenho condição de pagar a prestação. Aí ele disse: a fila anda. E a mulher desmaiou, tiveram que socorrer a mulher. Aí, quer dizer, inclusive as pessoas até correligionárias dele, né? Quer dizer, se ele disse que a fila anda, quer dizer que ele não tem condição de pagar, para quem é bem bom entendedor, vai ter que colocar. Porque o que eu estou sabendo, infelizmente, Ronaldo, eu sei que você não é a favor disso,
não,
que já pode. Tem diversos especuladores, uhum, já preparados, Ney, tanto no, para as barracas, como também que tem bancos. Para quem não puder pagar, eles comprar diversos e ficar. E agora eu pergunto, esses coitados não podem, vai para onde?
Eu estou no horário do intervalo, vou chamar o bloco, e a gente volta com esse assunto, né, durante o Rádio Debate. Vamos ao intervalo. 11:28.
Tá na Polo, tá com tudo. Polo FM.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Rádio Debate de sexta-feira e o debate entre os vereadores. Vou passar para o vereador Ronaldo Paques mais uma vez, já para a gente finalizar esse assunto do calçadão. Os vereadores podem voltar com ele quando fizerem as perguntas, né, ainda no decorrer do programa, okay, para que a gente possa falar ainda sobre outros assuntos. Pois não, vereador?
Não, só aqui porque, com relação à cobertura, é o Kiko Beltrão que fez a cobertura desse pátio lá de Caruaru, né, o Diomedes falou, mas ele mostrou lá, disse que para fazer aquela espécie de orelhas laterais, ele encareceu o projeto em torno de 30% agora. Ele citou até que quando foi feito o Moda Center, né, na gestão de Zé de Ernesto, fizeram e não colocaram a princípio, depois foi colocado. Então seria do mesmo modo, né, do mesmo jeito que foi feito o Moda Center, que foi feito aquelas orelhas, aí percebeu-se que quando chove, entrava lateralmente, e o sol. E do mesmo jeito é o que eles querem fazer. Depois acho que concluído, mas tem um aumento aí de 30% no valor do projeto, se for fazer já agora. Então, a pretensão era essa da construtora, foi o que disse lá o Kiko Beltrão. Pois não.
Nesse caso, o pessoal tem que pagar duas vezes, né? Nesse caso, ou fica na chuva, ou tem que pagar mais 30%, né?
Ou emendas, sei lá. O que Sérgio Guerra disse de emenda, eu fiquei até arrepiado. Ele disse que emenda, tá lá no seu blog, se não me engano, que essas emendas parlamentares é o segundo mensalão. Palavras do
Sérgio Guerra falou isso?
Falou. Que emenda é um segundo mensalão, que até, assim, sabe, meio afastado. Eu queria fazer até, deixar uma pergunta aqui, foi o ouvinte Ariston, que não sei se ele quis me provocar, eu vou fazer a pergunta. Ele disse que eu perguntasse ao prefeito quando é que ele vai implantar o Bolsa Família Municipal. Estou perguntando, viu, Ariston, não tem medo de perguntar, não. E quando é que ele termina a fábrica dele em Limoeiro, que eu não sei se é a fábrica dele, se é da família. Eu até sugeri, se for uma grande fábrica, Ariston, era bom você levar seu lavador para Limoeiro também. Se for uma fábrica grande aí também, está perguntado. Você sabe o que eu pergunto, Aristão?
11 horas e
porque
30
minutos. Porque o Bolsa Municipal foi promessa de campanha, né? De por campanha, isso o povo já está... Claro.
Deixa eu interromper um pouquinho aqui tem o razão, debate. Aristão. O debate entre os vereadores. Eu estou na linha com o nosso companheiro jornalista, Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Inaldo Sampaio, bom dia. Né? Ney Lima.
Oi, Ney Lima. Bom dia, Ney. Bom dia para vocês, nosso ouvinte.
Registrando aqui, viu, Inaldo, os vereadores, o vereador do governo, Ronaldo Paques, e o vereador da oposição, Diomedes, estão aqui no estúdio conosco. Mas eu gostaria de saber como o Recife está, houve o reflexo aí em Recife, os comentários sobre essa vinda do governador para Santa Cruz. Eu conversei, inclusive, com você algumas horas atrás, muito de repente, né? A agenda acho que foi fechada de última hora.
Exatamente, Ney. Esta visita a Santa Cruz foi decidida ontem à noite. Até que na agenda que nós recebemos no final da tarde não constava a viagem. Mas hoje de manhã eu pude ter essa informação de que a agenda foi fechada ontem à noite. É o seguinte, Ney. O governador tem uma grande probabilidade de se afastar do governo em abril, né, para ser candidato a presidente ou a outro cargo qualquer, senador, é uma possibilidade que não tá fora de cogitação. E aí tem muita coisa pronta pelo interior, muitas academias da cidade, UPAs em fase de conclusão, estradas, escolas técnicas, etc. E daqui para frente ele vai ter que correr para fazer essas inaugurações todas até abril. E o que tiver de obra pronta no interior, a partir de agora, eu tenho a impressão que ele vai agilizar. Essa agenda interiorana dele daqui para frente vai se intensificar.
Ok, Naldo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um grande abraço para você e a gente envia aqui o material.
Ei, aproveitando aí, o que é que ele vai fazer aí em Santa Cruz?
Boa pergunta, Naldo. Eu estou na linha com o prefeito Edson Vieira, que vai falar sobre isso, mas eles vão vir para lançar casas, entregar casas do projeto Jaçanã, que é um convênio do Minha Casa Minha Vida. E acredito que a transformação do batalhão de polícia, a companhia de polícia, que passa a ser batalhão a partir de agora. Mas vou te mandar todo o material, tá certo?
Tá bom, Ney.
Um abraço, Naldo Sampaio. Bom dia para você.
Bom dia para você, nosso ouvinte.
Na linha está... deixa eu trocar a conexão aqui. Estamos com o prefeito Edson Vieira. Prefeito Edson Vieira na linha nesse momento. Prefeito, bom dia. O que esperar dessa vinda de Eduardo Campos hoje para Santa Cruz? Bom dia, prefeito.
Bom dia, meus bom dia, ouvintes. A vinda do governador é uma satisfação imensa para o município, para nós, enquanto prefeito do município, enquanto gestor do município de Santa Cruz, está recebendo o nosso governador, que, por sinal, na última pesquisa, é uma mais bem avaliada do país. A gente tem uma expectativa muito grande pela vinda do governador, porque, além de entregar essas casas do Jaçanã, estamos recebendo ele para compartilhar com todos os moradores e todo o povo de Santa Cruz de Caparibe dessa festividade. E aí vamos programar também, se Deus quiser, o retorno do governador a Santa Cruz de Caparibe, ainda mais com outras ações que ele vai anunciar em Santa Cruz de Caparibe.
Prefeito, registrar aqui nos estúdios a presença dos vereadores Diomedes e Ronaldo Pacas, estão aqui ao meu lado, mas gostaria de saber o seguinte, por que de ter marcado agora, de última hora, né? E ele vai cumprir a mesma agenda que cumpriria se tivesse vindo há cerca de uma semana atrás, quando estava agendado?
Não, acredito que não, né? Porque eu recebi um comunicado hoje de manhã do governador, né, dizendo que faria questão de participar dessa entrega das casas do Jaçanã. Um projeto do Minha Casa Minha Vida, né, do governo federal, mas que tem a participação do governo do estado e da prefeitura. Então, ele disse que fazia questão, veio exclusivamente para esta entrega desta casa, e acredito que no final do mês, em setembro, no término da escola técnica, ele já vir cumprir uma agenda maior aqui em Santa Cruz de Caparibe. Acredito que sim.
Ok, prefeito Edson, muito obrigado pela participação. Estaremos acompanhando, né, todas as movimentações logo mais à tarde.
E aí a gente tem a satisfação de convidar o povo de Santa Cruz de Caparibe para logo mais à tarde, né, a partir das 15h30 lá no Jaçanã, todos os moradores lá, para ter aquela receptividade de receber a sua casa, de estar junto com o prefeito, com os nossos vereadores, com o governador, enfim, a população tendo aquele sonho que nós temos, a satisfação, né, de dizer que incluímos os moradores da favela do Papelão e da Cove, que infelizmente não tinha sido incluído na lista pela gestão passada. E a gente teve a coragem de colocar e de acabar com essas duas favelas em Santa Cruz de Caparibe. Cumprimento o vereador Ronaldo Pacas aí, nosso vereador lá na Casa José Vieira da Araújo. Cumprimento o vereador Diomedes, que está aí. E cumprimento a todo o povo de Santa Cruz de Caparibe. E querendo satisfação falar com você.
Ok, muito obrigado. Esse é o prefeito Edson Vieira participando ao vivo conosco aqui no programa Rádio Debate. Eu vou colocar mais uma vez esse assunto para os vereadores comentar. Vou começar, comecei com o Ronaldo, agora começo com o vereador Diomedes. Sou vindo do governador.
Ney, o microfone...
Tá ajudando, não.
Tá ajudando. Ney, a gente vê que o governador ia vir a semana passada e estava uma traba de pirulito de Pão de Açúcar até Santa Cruz. Aí começaram o trabalho. Quando falaram que o governador não vinha, pararam a operação Tapa Buraca, onde na parte de Santa Cruz é o que não falta. E aí esperamos que o governador venha trazer alguma coisa para Santa Cruz do Caparibe. Veja esses buracos na PS-160, veja também a escola segundo grau do Acauã, que tanto nós lutamos, o vereador lutou, fez o projeto, tudo, e nunca vê essa escola segundo grau do Acauã, e dizer... Isso é essa Minha Casa Minha Vida é um projeto do governo federal, onde o prefeito Toninho, junto com nossa bancada, eu que tive diversas vezes na SEAB, que fizemos nossa parte, fiz tudo, e tudo bem, eu não sou contra a fé do papelão, como falou o prefeito, nem outra favela, mas que só era 50, 60 famílias, e foi colocado mais de 120 famílias, foi colocado pessoas também que não era da fé do papelão, infelizmente, e muitas pessoas perdeu, tava o nome na lista e saiu. Esperamos que essas pessoas que não têm o nome na lista coloquem. E lamentar também, Ney, que em momento algum, o senhor prefeito Edson de Souza Vieira lembrou de convidar ninguém ligado à presidente Dilma. Tem um senador Humberto Costa, um senador da República, e não foi convidado. Eu acho que tinha que também ser um projeto federal que convida parceria governo do Estado e prefeitura municipal, convida alguém do Estado, convida também alguém que representa a presidente Dilma. Infelizmente não foi convidado, eu mesmo que moro na comunidade, estou sabendo dessa entrega dessas casas através dos blogs, mas oficialmente ninguém me convidou, foi de última hora.
A oposição vai participar?
Eu acredito que não, não fomos convidados, né? Aí não é desse jeito que se governa. Eu acho que a pessoa tem que reconhecer também as pessoas, porque as próprias máquinas do PAC, que veio para 1.200 cidades do Brasil, vieram em momento algum falar na presidente Dilma. Ele hoje, até que ainda bem, falou, ao menos que teve a parceria do governo federal, mas nos carros de sonho, nos cantos, a gente não vê. E dizer mais uma vez ao povo, aí você que ganhou, está com sua casa, é um direito seu, foi uma luta, começou com o nosso grupo, você não deve muita homenagem a vereador, a prefeito, que queria dizer seu pai da criança, não. Ali foi uma luta de muito tempo, espero que o prefeito continue com esse projeto de mais casas para o povo. Esse projeto iniciou com o governo Toninho, com nossa bancada, continue mais projetos, mais casas populares, onde eu tenho um requerimento, né, que há muito tempo que eu venho lutando, que seria doação de terreno para a população carente. Podia fazer uma permuta de um grande terreno para doar 3, 4 mil terrenos para acabar o problema de moradia. Colocar saneamento, água e energia, construir uma escola, um posto de saúde. Isso poderia melhorar muito, porque sabemos que é importante que as famílias vão ganhar, mas tem mais de 10 mil pessoas que pagam aluguel, que precisam também de uma moradia.
Vereador Ronaldo Pacas.
Eu estou querendo a entrega das casas e a vinda aí do governador. Eu acho louvável a iniciativa dele próprio, pelo menos eu fui comunicado agora de manhã, tá? Convite oficial de Diomedes, eu digo a você que também, até agora, estou aqui com meu assessor Bel, que não foi recebido, não foi mandado convite oficial, se eu posso lhe garantir, tá certo, eu sabia dessa entrega, como divulgada, tudo bem, e eu posso lhe garantir que ontem eu conversava com a senhora Priscila, ela me dizia que todo o cerimonial é coordenado pela Caixa Econômica, pelo pessoal da Caixa, convidados que vem, a Caixa quem vai fazer o cerimonial todo, quem fala, quem não fala, é a coordenação da Caixa Econômica. Isso foi repassado pela Priscila, que até questionavam se vereadores iriam falar, e parece que não, né? Se for, talvez seja só o presidente da Câmara, prefeito, agora não sei como é que fica a coisa agora com a vinda do governador.
Ronaldo, pois se a Caixa está com dois pesos, duas medidas, porque um vereador do PT, aliado da presidente Dilma, da cidade, nem convidado é, quer dizer que a Caixa está vendo. Eu acredito que não. Eu acho que isso é uma parceria Caixa e Prefeitura. Eu acredito que sim, é a Prefeitura Municipal. Porque muitas vezes, quando é coisa que é impopular, que esquece um vereador de situação como você, que é um vereador aliado, aí coloca a culpa para a Caixa Econômica. Mas eu acho que o cerimonial é da Prefeitura Municipal, como sempre é em todo o Brasil.
Muito bem. Pelo menos isso foi o que eu fui informado e acredito até por conta do pessoal da Caixa não querer a se envolver partidariamente aqui, não ter optado, você ter um bom acesso, eu estou chegando agora. E com relação à entrega das casas, eu acho muito viável, né? Teve participação do governo do município, sim, governo federal, governo estadual, se houve esse atraso na época do Toninho, que esse prefeito veio agora que destravou, o importante é que essas famílias possam lá estar. Eu garanto a você, como dizia, até Ernesto brincava, eu estou com uma bomba aqui, mas que bomba, quem pediu casa lá, quem pediu para colocar, e graças a Deus meu nome não apareceu em nenhum pedido, nenhum bilhete de ninguém. Ele até brincava comigo, dizendo, você mandou? Não mandei, não pedi, porque a minha política é diferente, tá? Mas quem pediu foi contemplado, como Zé Elias dizia ontem, pediu tanto e recebeu pouco, mas foi contemplado as pessoas dele, então que as pessoas hoje possam se abrigar. Eu acho que essa é a função maior e que a partir de agora possamos juntos cobrar do governo, que essa é a sua ideia do terreno. Você já sabe que eu já aprovei há bastante tempo, mas a você é o correto realmente, é procurar uma área grande, Ney, fazer um levantamento de quantas famílias existem e levar tudo para lá. É uma minicidade, como o Diomedes dizia. Pode ser ali na Barrinha, sei lá onde for, ali nos Claros Melim, por ali, né, que você tem até citado, que alguém queria fazer uma permuta, seria o ideal. 1.000, 1.500 casas, sei lá, e juntar todo mundo e fazer. É como o Ernesto disse, junta Mendonça, junta o da Água, Eduardo da Fonte, junta Zé, junta Humberto. Nós estivemos, inclusive, lá em Brasília com o Humberto, ele foi muito receptivo, inclusive ao prefeito Edson também, né, comigo, com exceção do Afrânio, que não quis participar desse encontro, tem seus problemas, ele foi, eu tenho até as fotos que ele tirou lá, e ele foi receptivo falando desse projeto, quando tivesse alguma coisa, falou a seu respeito, realmente, é para todos, né? Ele não disse assim, mandar para Diomedes, eu mando para todos, tem quem defenda ele, mas você sabe que depois, quando estão lá, é para todos, eu sei da sua luta também, eu acho que seria louvável a atitude dele ter vindo, não sei o porquê também, eu ainda parto do princípio de que a Caixa é quem convidou.
11h42, a gente vai ao intervalo, na volta eu continuo com os dois vereadores. 11h46.
Tá na Polo, tá com tudo. Polo FM.
Política levada a sério. Rádio Debate.
11h46. Registrar aqui a presença do meu amigo Melqui Lima, está aqui nos estúdios também. Nós vamos agora.
Oi? Não vá tomar o mel, vocês não se batem, eu já percebo.
Não se preocupe não, que ele é todo seu, se faz batem, parte vocês... da Rádio Vale, a gente entende.
Existe diferença entre vocês dois ou não?
Não, diferenças normais.
É bom.
Né?
Comum.
Tá. Mas somos amigos, bastante amigos. Uhum. Ele é meu primo, inclusive.
Tudo bem. 11h46,
vamos passar agora para aquele momento de debate, né, especial, onde um pode fazer pergunta ao outro. Eu comecei com o Ronaldo, passei para Diomedes e começou em seguida. Vou começar agora com o Ronaldo, que pode fazer a sua pergunta ao vereador Diomedes.
A pergunta, então, de tudo. Me prendeu o calçadão, Diomedes. Você acredita que há tempo para que se inicie esse trabalho, como vocês querem que se faça o calçadão, depois, através das emendas de Augusto, que venha chegar... Em menos de um ano isso, você acredita nisso? Que dá tempo, pode garantir?
Acredito sim, porque também pode ver diversos deputados, como falou o vereador Ernesto. Tem da Fonte, tem Sérgio Guerra, né, que é aliado do prefeito, tem Mendoncinha, que é seu aliado, e tem José Augusto. A gente poderia pedir a todos e com certeza vir poderia fazer até essa parte da cobertura com todos os recursos, sem nem precisar sofreu o povo, tirar o dinheiro do bolso do povo e poderia fazer tudo com essas emendas parlamentares. Eu acho que o que tem é o prefeito ter paciência, aguardar, porque não é um projeto fácil, querer mudar de uma hora para outra assim, fazer tão rápido. Eu acho que tem que fazer a parte do piso, colocar os banheiros, colocar saneamento. Eu acho que isso aí, 1,5 milhão, se pegar uma empresa com cuidado, uma licitação direito, procurar tomada de preço, eu acredito que 1,5 milhão dá para fazer tudo isso, e com certeza, se faltasse, com certeza, ter essa emenda parlamentar. E também ver a parte da prefeitura, que a prefeitura, o que eu vejo, é só falando do povo pagar. Agora, não, cadê a parte da prefeitura pro povo?
Vereador Ronaldo, alguma réplica, algum comentário?
Não.
Satisfeito?
Satisfeito, porque eu digo assim, porque quando começou o Moda Center, pronto, inclusive, eu acho que ficou desamparado, o pessoal foi pro calçadão. E quando se fez aquele Moda Center, se edificou, foi aquela coisa que Zé ia tirar, não ia tirar, defendeu o povo, Hernando dançou naquele negócio que ia tirar a feira, de repente, quando Zé assumiu, realmente tirou, fizeram lá empreendimento, o povo comprou, pagou, fizeram, mas lá para cá ninguém se preocupou com o povo do calçadão, né? Tivemos aí o momento dos áureos do Grupo Taboquinha com o governo a partir de Câmara, Prefeitura, Deputado Estadual, Federal, dois senadores, até se cogitou a vinda de Lula, mas aquele povo ficou esquecido até hoje. Mesmo o Zé sendo síndico, mesmo o Ernesto sendo síndico, e aquele povo ficou à margem. Então agora se reacendeu essa chama.
Diomedes, a sua pergunta para o vereador Ronaldo Parcas.
Vereador Ronaldo Parcas, você é um vereador coerente, eu vejo que muitas vezes é um vereador independente, você chegou até a falar aqui diversas vezes que... Foi candidato sem depender muito de ajuda de ninguém, né? Foi por suas forças mesmo do seu grupo. Aí eu queria fazer uma pergunta também sobre o calçadão. 90% do pessoal é contra as mudanças que vai ter agora. E se isso continuar, e você indo até lá, o calçadão, conversando com o povo, aí você e o prefeito está continuando querendo fazer, você ficaria ao lado dos 90% que não querem, ou 10% que é que o prefeito quer e o lado do prefeito? Ficaria a favor dos 90% que é contra, ou ao lado dos 10% que é juntamente com o prefeito da Silveira?
A minha vida inteira eu taxei aquele calçadão de um infernão, né? Eu disse isso na rádio e não mudo nada do que eu disse. Se realmente os dados dessa pesquisa, que eu não vi os dados, não sei, né, como foi feito esse levantamento, não sei se é uma coisa partidária ou como foi, mas se abrisse a perspectiva de se fazer uma pesquisa aberta mesmo, Diomedes, sem politização nenhuma. E se o povo dissesse não, eu acho que o prefeito deveria recuar. E se o povo dissesse sim, pelo menos 50% mais um, aí se valeria a vontade do povo. Quem construiu barraca na calada da noite, na calada da festa de Papai Noel, final de ano, final do governo Toninho, como no carnaval, inclusive, eu recebi denúncia que alguém ia edificar algumas barracas lá no período de carnaval, não tinha fiscalização. Eu acionei até o Marcelo Diógenes, que é procurador, e aquela coisa, não sei onde é que ficou. Eu sei que terminaram, alguém investiu muito e hoje se lamenta. Eu não sei até que ponto, porque não passou por Câmara, né? Nenhuma doação daqueles terrenos, tudo isso. Então, no meu ver, está na ilegalidade. Mas, se realmente o povo disser não, eu aconselho o prefeito. Não, prefeito. Tá? Agora depende da pesquisa como for feita.
Quero parabenizar que você realmente mostrou ser um vereador coerente, que nessa disputa do calçadão, se a maioria ficar contra, você ficaria contra o prefeito, mas também ficaria aliado do povo. Muito bem.
Não, eu, pelo povo, vai ser assim. Você dizia a minha campanha, se eu for falar aqui em campanha, meu Deus do céu, sabe mesmo que teve comigo aí, eu te garanto, tio Médici. E como eu disse, até ontem na Câmara, parece que eu disse, eu sei das artimanhas foram levantadas na penúltima campanha contra você, lá no Santo Agostinho, porque meu compadre, meu amigo João Rodaldo, me dizia, mas rapaz, olha, estão mandando de uma tropa danada pra gente roubar os votos de Diomedes lá. E não conseguiram, porque teu povo foi forte também, o povo queria você lá. Isso no pleito passado, né, foram lá. Então, eu acho que existe, a gente tá aprendendo. Eu tô decepcionado, muitas coisas estou. Tô na política, tô, já conversei com o próprio Bruno, tô decepcionado. Não pensei que seria assim, mas é. De onde menos você espera, vem aquela alfinetada. Você tem se mantido, porque você tem sido duro lá, tem a sua equipe ao seu lado, do mesmo jeito eu vou fazer. O povo em primeiro lugar, pode ter certeza disso. Porque quem me elegeu foi o povo. Eu vou dizer a você, eu recebi uma quantidade de santinhos do prefeito Edson, recebi outro do Diogo e o restante, eu fui à luta, tá? Nas minhas contas, pode ver, doação foi que teve, foi zerado, foi tudo fechado. Graças a Deus. E qual é o Ney tá doido para perguntar do PSDC? Não sei se o Diomedes vai entrar daqui. Eu não sei para onde é que vai o PSDC. O cara tem me ligado. É um novo presidente, uma reformulação do partido, não sei o que, não sei o que. Zé Augusto está atrás, Ernesto está atrás. E a partir do momento em que fosse fechar negócio com o Zé Ernesto, todos os vereadores
fazer
seriam
o seguinte,
seguir.
Eu vou deixar o Diomedes fazer mais uma pergunta. Pois a gente não. Inverte a ordem agora. Diomedes pergunta, em seguida Ronaldo pergunta. Nós temos 8 minutos.
Ah, então tudo
e
bem.
Aí, se esse assunto entrar, a gente fala. Se não, no final.
Hora, rapaz,
no final eu lhe pergunto, vereador Diomedes.
Tudo bem, pois não.
Ronaldo, a gente sabemos que. Tudo bem, a gente podemos cobrar da administração atual a partir de um ano, mas muitas coisas, como a gente vê, você vê na área de saúde, a gente vê que diversos saneamentos, como a Vida de Acesso Santo Agostinho, diversos buracos na cidade, a gente vê que não está funcionando e muitas coisas não tá indo bem. Aí, o que é que você se acha, como é que está, por que é que a administração continua assim? Na realidade, o prefeito Vieira falava que era um novo, que uma chance, uma oportunidade, e a gente vê que em muitas áreas está até mais deficiente do que a administração passada. Eu queria saber o que é que você poderia ver, e também aproveitando, ver o que poderia fazer, essa parte dos tablets que os alunos da escola municipal sempre estão cobrando.
Diomedes, olha, eu acho, eu disse aqui ao Ney, um mês e pouco atrás, ele entrevistava, faz mais de um mês, né? 2 meses por aí, eu dizia qual era a doença pior do governo Edson. Eu digo, eu acho que ainda é fazer o que Toninho fez, que não teve coragem de tirar algumas pessoas, tá? A reaproveitou pessoas em cargos importantes, e ainda hoje existe, aí no governo de Azevedo, algumas pessoas que querem ser donas do poder. Tá, pode ser. Ontem eu liguei 20 vezes para um secretário, tá aqui o telefone, eu vi o prefeito ligando também, mas parece que ele não se encontrava. E eu não admito esse tipo de coisa. Tá, eu acho que tem pessoas que querem, então, ontem eu fiz até algumas reivindicações a ele de alguns problemas, e na hora eu vi, quando ele disse, olha, eu quero isso na minha mesa, tá hora para resolver isso. Pelo menos dessa vez, mas atendeu, porque eu fui lá reclamar direto. Eu não tenho minhas palavras, eu não vou brigar com o cara do hospital, chega lá, o cara, quando a gente sai, fica mangando. E até aqueles funcionários. Então, eu acho que o grande erro de Edson ainda é não ter feito uma limpeza geral. Não se pode demitir, não se pode estar para fora, mas acomodar, tá? Tem pessoas ainda que da era do Toinho, como tem prédios ainda pintado, coloca a marca de Toinho, alguma coisa desse tipo. Então, acho que falta muito, falta ainda encaixar essa equipe, ela não está andando muito bem. Tá? Falta um encaixe perfeito, uma sintonia, dizer, é por amor, não é? Como o Ernesto trabalhou por amor. Hoje não se trabalha por amor, se trabalha por salário. Então, está recebendo, tem que trabalhar. Eu acho que ainda tem em alguns meios.
Agora, Ronaldo, a gente sabemos que os cargos de chefia é tudo cargo comissionado e foi o prefeito que colocou os cargos como o comissionado, que é primeiro, segundo, terceiro escalão, e também diversas pessoas contratadas da administração continuam, né? Eu acho que muitas vezes, você tem razão, que pode faltar pulso do prefeito, mas que quem é o responsável, quem colocou o pessoal os cargos comissionados foi o seu prefeito.
11h55,
graças a Deus eu não fui atendido nenhum cargo desses aí, de primeiro, de segundo, terceiro escalão, não.
Para a gente adiantar o tempo, ninguém. A pergunta do vereador Ronaldo Pacas, que Melqui Lima acabou de passar.
Não, não estou brincando. Que aqui foi. Tá.
Né, eu estou aqui enfrentando os dois, mas dois amigos, né?
Não tem. Eu só quis dizer o seguinte, Diomedes. Essa luta, e você disse que talvez não vá, eu não quero me referir ao pessoal da oposição, ao grupo completo, mas você teve uma passagem, a sua luta veio. Então, algum receio de ir a esse evento de hoje ou por quê? Eu não quero que você vá com o Ernesto, com o Carlinhos, com o Fernando, não, mas você, por ser da comunidade ali, não sei, teve sua participação e o teu posicionamento é petista, como deveria ter... Eu acho uma falha realmente. O partido está excluído, eu acho, não sei se foi da Caixa, que eu acredito ainda, e se foi da Prefeitura também, tá, é repudiável. Deveria ter se convidado, que é para todos. Enfim.
O Ronaldo, eu não fui convidado também, e ficou de vir um pessoal do Recife, que até agora também não entrou em contato, porque também fui sabedor de última hora, não sei se o pessoal do Recife, e o pessoal do Recife vim, com certeza irei. Mas eu tenho alguns compromissos.
Esse pessoal do Recife é do PT, Caixa,
mas não fui convidado também, que eu. Com certeza eu tinha já compromisso, já tinha marcado o compromisso da Diabo também, porque ficava aquele dia. Essa semana não é. Aí veio decidir já ontem de tarde, que veio decidir se ia ter essa coisa. Mas dizer, mesmo que o vereador Diomedes esteja lá ou não esteja, o povo sabe minha luta, sabe meu trabalho, sabe o tanto que eu lutei, vou continuar lutando, quer dizer, o pessoal lá, vou continuar visitando, tem diversas pessoas que estão lá naquela luta, não vou parar com problema de moradia. E dizer mais uma vez que quero lamentar que não fui convidado oficialmente, nem ninguém ligado à presidente Dilma, que tanto fez por essas casas e não foi convidado ninguém.
Ei, eu só
finalizar agora.
Respondi a pessoa que perguntou aqui, como é que os tablets aí foi prometido? Está sendo. Foi Diomedes que perguntou? Né? Segundo informações, está sendo feito aí, Diomedes, um levantamento. Tá? É uma licitação que envolve um montante um pouco. E o prefeito vai entregar os tablets aí, vai ser feito com essa bolsa universitária, né? Vai dizer que realmente precisa, tem que ter alguns parâmetros a seguir. Quantos alunos por casa, tudo. Esse comentário eu vi essa semana, inclusive na educação também, que está sendo feito já o adiantamento desse processo licitatório para a empresa que venha ganhar essa concorrência. E a gente espera e vamos cobrar, porque foi dito, como também Bolsa Municipal, tudo isso. Eu acho que o que foi dito em campanha pode não ser nesse primeiro ano, mas que tem que ser posto em prática, que tem sim, que o povo acreditou.
11h57, para a gente encerrar, o PSDC, né? Fala-se, eu tentei o contato agora com o Emanuel Glicério, que divulgou essa matéria, não
pois
consegui.
É
ele agora. Vamos ouvir, vamos ter a participação rápida companheiro Emanuel, porque o Blog Diário da Sulanca traz hoje essa matéria. PSDC é oferecido de bandeja e de graça ao vereador Ernesto Maia. Será que é isso? Emanuel, bom dia. O que foi que aconteceu com o PSDC?
Desunerou.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Pan FM. Ontem o vereador Ernesto Maia trouxe essa informação, Ney, que teria recebido uma proposta do PSDC, né, a partir do que hoje tem aqui na cidade, o vereador Ronaldo Pacas como seu representante legal. E o detalhe que o Ernesto trouxe é que o Wilson Lima, faz parte do executivo estadual do PSDC, teria dito o seguinte: todos os vereadores do estado apoiariam a candidatura do Ernesto a deputado federal pelo PSDC. O Ernesto não acreditou muito pela questão do Ronaldo Pacas, né, pela dificuldade política do Ronaldo Pacas. Ontem à noite eu conversei com o Ronaldo Pacas e ele também tratou de dizer o seguinte: caso isso aconteça, e realmente houve essa conversa, Ronaldo confirma que houve essa conversa, mas caso isso aconteça, ele deixa o PSDC, abandona a legenda, mas não apoiaria o Ernesto Maia. Como nós sabemos que o Ernesto já tem essa caminhada, né, rumo com o PSL, né, quase tudo muito bem caminhado, dificilmente essa ideia do PSDC se confirmaria, mas caso isso acontecer, colocaria o Ronaldo Passos numa situação de ter que mudar de legenda para não apoiar, né, o nome que o PSDC iria lançar para a deputada federal.
Ok, Manuel, muito obrigado. Estaremos juntos. Acredito que você deve estar hoje acompanhando a vinda do governador Eduardo Campos.
Pois é, estaremos hoje na organização. Aliás, eu estou chegando nesse momento no Jaçanã, acompanhar esse início, né, desse dia de distribuição dessas casas e essa visita surpresa do governador, que vai trazer aí muitas notícias para os bastidores políticos aí.
Ok. Mel, que está aqui do meu lado, está vendo, né, Mel? Partiu na frente, já foi, né? A imprensa, a gente chega.
Eu quero...
Obrigado, Emanuel. Um grande abraço. 11h59, finalzinho do programa. Infelizmente, o tempo está estourado. Vou deixar um minuto para os vereadores, evidentemente, cumprimentarem os nossos ouvintes, okay, e finalizarem, inclusive, falando sobre esse assunto. Não,
com relação ao PSDC, o cara lá que está assumindo o partido a nível de Estado me ligou umas duas, três vezes perguntando como é que está a situação do PSDC com o prefeito. Eu digo, olha, o prefeito, que esse partido teve sempre na mão dele, né, do grupo, né, a diretoria composta por Pedro Ramos, por Nego Zé, acho que Netinho, nenhum votou em mim, nenhum dele, todos votaram em Francisquinho, o PSDC, eu não tive da diretoria, ninguém do PSDC teve voto, e o cara querendo saber quanto é o nosso salário, que o vereador tem que contribuir com 10%, os funcionários públicos que sejam que tenham cargos aí, tem que contribuir com 5% também, tá? Se for secretário, diretor, não sei o quê, querendo que eu fizesse o levantamento. Eu não vou fazer levantamento, tá? Eu já tinha pretensão de sair desse partido até por conta da falta de condições, e vamos ver o que é que acontece. Falo com o prefeito que tá na mão dele, tá na mão de pessoas ligadas a ele, eu sou um membro do partido, tá? Eu fui eleito, agora a gente agora, tem que ser procurado.
Só uma pergunta rapidamente, entre, se tiver risco de expulsão do partido e eles fecharem lá com o Ernesto Maia, mesmo assim o senhor sai? Ou o senhor prefere ficar junto de Ernesto no mesmo partido?
Não, não, votar em Ernesto, eu não vou votar em Ernesto, nem também vou trabalhar contra Ernesto, dizer que Ernesto é isso e aquilo, ele sabe disso. Eu tenho um voto de amizade.
Mas eu me refiro ao seguinte, mesmo com risco de perca de mandato, fidelidade partidária, o senhor sai do partido se isso acontecer?
Olha, eu acho que eles devem expulsar, eu acredito, não sei. Não, vamos ver, vamos aguardar um pouco, eu não vi juridicamente ainda as possibilidades. Eu acho que Diomedes, que é do grupo lá, sabe mais aí como está a negociação com ele. Eu sou o último a saber. Quanto a Ernesto, eu não vou brigar com o Ernesto, Ernesto seja federal, estadual, é meu amigo, ele sabe que a gente tem um respeito mútuo. Agora, eu tenho o meu voto pessoal, até agora estou discutindo o meu voto pessoal, foi já badalado nos blogs, o meu voto pessoal, o federal, contra o Hugo Mendonça, que é meu amigo há mais de 20, 30 anos, tá? O meu voto pessoal. Agora, se entrar em campanha, fazer campanha, coordenar a campanha, aí é outra coisa, aí está fora de cogitação no momento.
Vereador Diomedes, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Ney, eu quero dizer ao povo, aproveitar a vinda do governador, que cobre do governador mais segurança passando aqui do Capibaribe, onde as casas do povo estão sendo assaltadas, o povo na rua. Também a escola segundo grau do Acaão, espero que ele veja. Veja também a operação Tapa Buraco, que é buraco em todo canto na PS-160 Santa Cruz. E dizer também ao pessoal do Calçadão, que eu estou sempre ao lado do povo, quando teve aquela parte que a Receita vinha cobrar imposto, o pequeno comerciante que não podia, eu fiquei ao lado do comerciante, lembro que fiquei lá no sol, juntamente com o Zé Augusto e os vereadores da nossa bancada, por isso continuei sempre firme ao lado do povo, vendo, seja melhor, seja na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, porque esse é nosso trabalho. Dizer mais uma vez ao povo, eu acho que sem violência, mas que vamos cobrar do governador para ele ver o que pode fazer por segurança e mais coisas que seja importante para Santa Cruz. Espero que o governador não venha só, que é uma casa do governo federal, que infelizmente o prefeito não falou, que é da presidente Dilma, falou agora, que venha entregar essas casas, que o vereador Diomedes sempre lutou, o nosso grupo sempre lutou, começou com o nosso grupo, mas também traga algumas coisas que sejam importantes para Santa Cruz do Capibaribe.
Meio dia e 2 minutos, obrigado Ronaldo. Grande
obrigado
abraço.
Ney, pelo convite, e outras vezes aqui estarei à disposição. Obrigado Diomedes também, né? Aqui há a verdade sendo dita, as claras, e esse é o papel do parlamentar. Falar de projeto, outras coisas pessoais, eu posso falar outra vez, você convidar. Espero ser convidado também.
Convidarei.
Você é do Lima Rico, o meu é do Lima Pobre, mas eu prefiro.
Quero agradecer,
final do programa.
Quero agradecer a você, Ney, por agradecer a Ronaldo, que foi um debate muito bom. Agradecer a Melk, né, que é difícil aqui, Melk e Ronaldo debatendo, né? E foi bom. Quem ganha com isso é o povo. Parabéns pelo programa.
Meu dia em 3 minutos. Obrigado aqui, a todos.
Toque aí a banda. Eu vou mandar pra você, Garota Dengosa. Toque aí. A garota toca lá hoje. É dia 15, São Caetano, dia 16.
Muito bem.
Vila Socorro, dia 17, lá nas Barreiras. Cara, vou trazer pra cá pra vocês tocarem aqui.
Só tem certeza entre os vereadores. 12 e 3 minutos. Um abraço a todos. A gente volta segunda-feira.